Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, e cumprimento também os nossos convidados de hoje. Do Conselho Diretivo da ARS Alentejo, cumprimento o Dr. José Rubalo, a Dra. Ana Matos Pires. Cumprimento, sejam muito bem-vindos nesta forma digital. Do Conselho Diretivo da ARS do Algarve, cumprimento o Dr. Paulo Morgado, Dra. Josélia Gonçalves, Dra. Maria do Carmo Cruz e a Dra. Natasha Gonçalves. Agradeço-vos a disponibilidade para darem o vosso contributo no nosso grupo de trabalho para a saúde mental. O meu nome é Telma Guerreiro, sou eleita pelo Partido Socialista e sou coordenadora deste grupo. Temos estado numa sequência de audições em que temos estado a escutar as ARSs e aqui os seus e as suas coordenadoras regionais para a saúde mental, no sentido de melhor podermos acompanhar aquilo que são os objetivos, aquilo que é o vosso trabalho e para, em correlação, podermos aqui também nós, enquanto deputados da Assembleia da República, podermos fazer melhor o nosso trabalho, conhecendo melhor o terreno e aquilo que, enfim, que vos preocupa, aquilo que são as vossas oportunidades e que identificam como oportunidades e também aquilo como constrangimentos. Então, eu vou explicar como vai decorrer esta audição. Vamos ter uma intervenção inicial que será dividida entre as duas ARSs, 5 minutos para cada ARS nesta intervenção inicial. Depois teremos uma primeira ronda em que cada deputado ou deputada dos diferentes grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer perguntas, e depois tem um momento de resposta de 6 minutos para cada ARS. Depois passaremos para uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem 2 minutos e depois, no final, mais 6 minutos para cada ARS poder responder. Portanto, eu depois também ao longo do tempo, e até porque nós aqui temos um cronómetro e os senhores doutores não têm cronómetro, imagino eu convosco, eu vou dando nota do tempo quando chegar o tempo, porque vamos ter que tentar cumprir ao máximo aqui os nossos tempos, uma vez que temos plenário às 15 horas. Portanto, agradeço a vossa disponibilidade e vamos já dar início, porque já iniciámos um pouquinho atrasados, para não perdermos mais, e vamos efetivar e dar valor ao tempo de cada um de nós. Portanto, passaria a palavra ao Dr. José Rubalo, ou à Dra. Ana Matos Pires, conforme entenderem, à ARS Alentejo, para uma intervenção inicial de 5 minutos. Façam favor.
Boa tarde, cumprimentada pelo Sr. Presidente e todos os deputados. Eu farei esta introdução inicial e provavelmente depois a Dra. Ana Matos Pires faria, efetivamente, a resposta às perguntas que fossem mais técnicas ou mais focadas em determinadas áreas que ela pudesse responder de uma forma mais assertiva que eu. Sendo assim, queria-vos dizer que a nossa região tem cerca de 500 mil habitantes. Se falarmos em termos hospitalares, nós temos 3 serviços hospitalares, um em Porto Alegre, outro em Beja e outro em Évora. Santiago Cacém, neste momento, embora tenha psiquiatras, não tem nenhum serviço hospitalar. E, portanto, digamos que dos nossos objetivos seria também constituir, a nível do Hospital Santiago Cacém, que corresponde ao litoral alentejano, um serviço de psiquiatria hospitalar. Já temos alguma experiência da descentralização de consultas, particularmente para os centros de saúde. Para focar só num Alentejo Central, já existe há algum tempo esta descentralização e, como as equipes são acompanhadas por enfermeiros, muitas vezes os enfermeiros hospitalares também dão apoio domiciliário a doentes que necessitam desse tipo de apoio. Em relação àquilo que está em desenvolvimento, são duas equipes comunitárias, uma de saúde mental para adultos e outra de saúde comunitária na área da pedopsiquiatria, esta última em Évora e a primeira em Beja, mas para vos dar, digamos, uma ideia desta equipe comunitária de pedopsiquiatria, é constituída por 2 enfermeiros, um pedopsiquiatra, uma assistente social uma assistente técnica e uma psicóloga. A ARS tem um plano regional de saúde mental, que foi feito com base no relatório do Plano Nacional de Saúde Mental de avaliação relativamente a 2007-2020, e este plano regional vai vingar, digamos assim, durante o triênio 2021-2023. Temos o Conselho Regional, que envolve diversas entidades, e temos também, por este grupo também foi desenvolvido, o Plano Regional de Demências, que ainda não foi implementado, como se sabe, mas que já está, de alguma forma, pensado. Preocupações principais: é cuidar no acesso e nos resultados das intervenções, cuidados de proximidade, integração de cuidados com os cuidados de saúde primários e com os cuidados continuados integrados na área da saúde mental, que é uma área que estamos também a desenvolver, equipes multidisciplinares e, por outro lado, de uma forma muito, muito direta, garantir o atendimento, de facto, em tempo útil de alguma forma, proteger também os direitos humanos ligados a esta área específica da saúde mental. Uma maior integração com aquilo que é os serviços de comportamentos aditivos, com o DICAR, e também uma maior integração com uma outra área que nós temos muito desenvolvida no Alentejo, que é a intervenção precoce, em que haverá respostas por parte da saúde, educação e segurança social até aos 6 anos de idade. Temos também um conjunto de IPSS que estão envolvidas connosco neste processo, quer em apoio domiciliário, quer em residências de apoio moderado ou mesmo em residências de apoio máximo. Em relação aos recursos humanos, se fizermos um balanço daquilo que tínhamos em 2015 e aquilo que temos atualmente, em 2015 tínhamos 11 psiquiatras na região, neste momento temos 24. Tínhamos 39 enfermeiros especialistas, neste momento temos 55 enfermeiros especialistas. Tínhamos 14 psicólogos e neste momento temos 39 psicólogos. Perguntar se este número nos satisfaz, provavelmente ainda não atingimos o nível de satisfação que gostaríamos de ter. Mas tem havido, de facto, uma evolução, particularmente nesta área da saúde mental, que gostava de regular. Continuamos com uma taxa de suicídio importante. São cerca de 18 mortes por 100 mil habitantes. E, para terminar, só dizer que, em relação aos objetivos que nós temos, gostaria de assinalar dois ou três. Rever a referenciação para as unidades hospitalares, fazer uma intervenção maior a nível comunitário, e esse seria outro objetivo, e o terceiro, uma integração de todos estes serviços com os cuidados de saúde integrados de saúde mental.
Para terminar, já passaram os 5 minutos, Dr. José Rebal.
O plano de recuperação e resiliência tem uma rubrica específica para a reforma da saúde mental que esperamos que se venha a concretizar e a alavancar ainda mais estes serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Rebalo. Passava então a palavra para a RS Algarve. Não sei quem vai tomar a palavra. Sintam-se à vontade para dispor do tempo como melhor entenderem. Têm 5 minutos. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, deputada Telma Guerreiro, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde a todos. Queria fazer uma breve intervenção inicial e depois teremos, obviamente, despedidas para respostas com a nossa doutora Gélia Gonçalves, a coordenadora da Nacional de Saúde Mental, a doutora Meira Carmo Tudes e a doutora Natasha Gonçalves, do nosso grupo de psicologia. Portanto, dizer-vos que, um pouco na sequência daquilo que disse o meu colega do Alentejo, uma breve descrição, digamos, do ponto de vista daquilo que são as respostas na região do Algarve. Nós temos uma população, enfim, que também ronda os 500 mil habitantes, de população, chamando assim, presente, que não é bem a população de Inem, porque o Algarve tem muita população que está presente e que não está propriamente avistado em termos de INEM. Nós temos, em termos daquilo que é a resposta hospitalar, dois serviços locais de saúde mental, um em Faro e um em Portimão, portanto, unidos naquilo que é, ou inseridos naquilo que é apenas uma única estrutura hospitalar, que é o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que tem várias unidades hospitalares. Portanto, do ponto de vista daquilo que são os centros de saúde nos 16 concelhos da região, nós temos já há muitos anos consultas descentralizadas de saúde mental, que são feitas por equipas hospitalares, em articulação com as nossas equipas dos centros de saúde, e temos isso nos 3 ACs da região. Temos, obviamente, também uma resposta do ponto de vista do SNIPI, uma resposta também do ponto de vista daquilo que é a resposta à criança com problemas de saúde mental, uma experiência que desenvolvemos já há vários anos, que é o GASMI, que é o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, em articulação com o Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital da Estefânia. Portanto, a realidade do ponto de vista da saúde mental, portanto, do ponto de vista daquilo que são os recursos, tivemos também um reforço significativo nos últimos anos, não apenas no número de psiquiatras, mas também no número de psicólogos contratados, quer nos cuidados hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários. Portanto, essa também foi uma realidade que observamos nos últimos anos e que permitiu dar uma melhor resposta, digamos, aos problemas de saúde mental. E temos, de facto, uma situação que, apesar de não ser ainda desejável, porque no aspecto da saúde mental infantil a região tem uma carência por demais conhecida na área da pedopsiquiatria, portanto, nós, do ponto de vista regional, temos apenas meio pedopsiquiatra, portanto, é esta a realidade atual, portanto, um pedopsiquiatra em horário parcial, portanto, e isto, obviamente, penaliza-nos muito do ponto de vista da resposta nesta área. Apesar de termos já desenvolvido, e sempre desenvolvido, a abertura de vagas, inclusive com incentivos para a fixação, mas tem sido difícil a fixação de médicos pedopsiquiatras na região ao longo dos anos. Do ponto de vista daquilo que nos é solicitado, que tem a ver no contexto da pandemia Covid-19, dizer que assim que surgiu esta pandemia, ativámos de imediato aquilo que foi o Gabinete Regional de Crise de Saúde Mental, de acordo com o previsto na legislação, e criámos um conjunto de respostas para utentes e para os profissionais, do ponto de vista daquilo que é o atendimento de situações que sabemos que se podem agravar em contexto de situações pandémicas ou de confinamento, como tivemos durante largos períodos, quer do ano 2020, quer mesmo já em 2021. Portanto, estas respostas foram criadas quer a nível de cada um dos ACs, com atendimentos telefónicos a utentes e a profissionais, quer também a nível hospitalar e a articulação que foi possível ter para, digamos, encaminhamento destas situações. Aliás, uma das preocupações que tivemos desde logo foi com os utentes chamados utentes crónicos, utentes seguidos em nível das consultas hospitalares, que, portanto, foram, digamos, seguidos de uma forma muito mais próxima e uma articulação que foi conseguida pelos nossos serviços locais de saúde mental com os utentes e com as famílias, no sentido deste utente evitar em situações de agravamento das patologias
para esse. Sr. Doutor, para terminar, por favor, já passou os 5 minutos.
E basicamente era isto. Ficamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigada. Sr. Dr. Paulo Morgado, então vamos iniciar a primeira ronda. Passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Faço favor, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento os representantes da ARS do Alentejo e do Algarve, a quem agradeço os esclarecimentos iniciais, a caracterização que fizeram da rede nas vossas regiões, e permitam-me, nesse seguimento, colocar algumas questões já mais concretas que nos ajudam também a ficar, enfim, com uma realidade mais aturada e mais profunda dos desafios e das exigências que teremos nos próximos tempos. Num primeiro momento, distinguir, enfim, a conjuntura e a estrutura, se quisermos, portanto, de facto, vinha sendo feito um caminho dentro dos serviços de saúde mental, mas a conjuntura, se calhar, acelerou, pelo menos, a percepção mais pública destas questões. E queria distinguir um pouco isso. Em primeiro lugar, do ponto de vista da conjuntura e, portanto, da consequência que a crise sanitária trouxe, se tenham alguns dados sobre incidência, sobre a pressão acrescida de pedido destes serviços, sobre a capacidade de acompanhamento a partir do momento em que eles são sinalizados. E depois regressar um bocadinho à estrutura, que apesar de estar já a ser trabalhada, de facto agora enfim, acho que é pacífico, que todos percebemos que ela tem que ser mais musculada, se quisermos. E perceber de que forma é que o plano de saúde mental, que já estava desenhado, se articula com os vossos planos regionais, de que forma é que este momento também traz a necessidade de alguma revisão ou de alguma correção a esse plano, ou se quisermos, de alguma melhoria. Se há alguma experiência mais local, algum plano mais regional que possa servir também de boa prática ou de exemplo para outros serviços, para outras regiões. E, por último, uma questão mais específica para a ARS do Alentejo e uma para a ARS do Algarve. Para a ARS do Alentejo, uma questão muito específica sobre o suicídio e os planos que possam existir nessa matéria. Foi aqui um bocadinho aflorado, sabemos que é uma questão, enfim, delicada por diferentes motivos e que nesta região se coloca de uma forma mais premente, e queríamos poder conhecer um bocadinho mais o trabalho que tem sido feito nesta área e também a forma como veem aquilo que teremos que fazer nos próximos tempos e se sentiram nesta fase algum aumento, alguma estagnação, enfim, como é que esta crise sanitária também pode ter contribuído ou não para esta questão. E relativamente à IRS do Algarve, uma questão, enfim, que eu não sei sequer se tem resposta, mas que é uma questão que eu tenho colocado muitas vezes, tem a ver com a sazonalidade, que é muito mais forte nesta região do que em qualquer outra do país, e essa própria sazonalidade introduz, sobretudo, nos períodos de menor sazonalidade, passa a redundância, questões também muito próprias que acarretam aqui algum tipo de reflexão que eu acho que nós poderíamos fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD. 3 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata os representantes da ARS Alentejo e ARS Algarve e agradeço também a sua disponibilidade por estarem aqui presentes e a exposição inicial efetuada. A verdade é que os problemas de saúde mental já existiam antes da pandemia e agravaram-se com a pandemia. A verdade é que a pandemia vai deixar consequências de saúde mental em grande parte da população, de uma forma geral e de uma forma mais particular a nível dos profissionais de saúde. E não se pode ignorar que os referidos efeitos da pandemia por Covid-19 na saúde mental dos portugueses se registram num país que tem uma das mais elevadas prevalências de doenças psiquiátricas na Europa e no qual se admite até que cerca de 1/4 da população possa sofrer de perturbação psiquiátrica. Este agravamento dos problemas de saúde mental na população torna-se ainda mais sério quando temos presente o desinvestimento crónico, a falta de estratégia e a concretização, aliada à insuficiência de recursos humanos, o que compromete o acesso dos utentes a estes cuidados. O próprio Governo ainda recentemente reconheceu, quando afirmou no Programa de Recuperação e Resiliência, que passo a citar, Portugal é hoje, com grande diferença, o país mais atrasado da Europa Ocidental no que se refere ao grau de desenvolvimento dos serviços de saúde mental. O Programa do Governo prevê a criação de equipas de saúde mental comunitária junto das administrações regionais de saúde, mas a verdade é que estas equipas comunitárias de saúde mental para adultos e da infância e adolescência há muito que deveriam estar criadas em todo o país e já implementadas. E deste modo, deixo a primeira questão. Quantas equipas comunitárias é que foram criadas e se encontram a funcionar junto da ARS Alentejo e Algarve? E quantas equipas é que realmente necessitariam de ser implementadas e se na realidade são ou não equipas multidisciplinares? Gostaria de saber se a nível da ARS Alentejo já se encontra a funcionar a equipa comunitária de saúde mental para a infância e adolescência. Pergunto também se há alguma equipa móvel no terreno para o tratamento e acompanhamento de demência. Outra das medidas a implementar é a construção de unidades de internamento de agudo nos hospitais gerais, cujo objetivo é semelhar-se um pouco ao que já se faz no resto da Europa, ou seja, retirar os doentes agudos dos hospitais psiquiátricos. E para isso é necessário concretizar a criação de várias unidades. Questiono, a segunda questão é se existe alguma unidade a ser criada ou se há necessidade de ser criada a nível da ARS Alentejo-Algarve estas unidades. Quais os projetos em termos de saúde mental que se encontram a ser desenvolvidos nestas ARS ou que consideram ser necessários serem implementadas? E, por fim, quais são os projetos em desenvolvimento no âmbito da prevenção e tratamento da ansiedade e depressão e para quando a sua aplicação? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar e agradecer a presença das ARS do Alentejo e do Algarve e das suas e dos seus representantes. Fazer 3 questões, na verdade. Uma, para tentar perceber, enfim, se já é possível perceber, ou na medida em que é possível já perceber, os impactos da pandemia e das medidas de confinamento na saúde mental. Nós sabemos que os serviços de saúde mental, por exemplo, as consultas de psiquiatria até aumentaram durante a pandemia, e ainda bem, foi um grande esforço dos profissionais, que se calhar às vezes até nem tinham as melhores condições para fazer a teleconsulta, mas empenharam-se nisso, e ainda bem. Mas não é dessa questão mais, enfim, que mais vezes se diz de produtividade que eu estou a falar. Do ponto de vista de quem está a prestar cuidados de saúde mental à população, se já é possível notar tendências, impactos, enfim, deterioração em algum grau da saúde mental por via da pandemia, para perspectivar também os desafios no futuro imediato. É isso que gostava de perceber. A segunda questão tem a ver com uma carência crónica e grave no Alentejo e no Algarve, ou pelo menos uma das carências crónicas e graves, que tem a ver com a resposta de pedopsiquiatria. Queria perceber como é que está a atual situação da resposta no terreno e de quantos profissionais é que neste momento estão no terreno, no ativo, a trabalhar nesta área, que sempre foi muito carenciada nesta zona do Alentejo e do Algarve. E perceber também, porque o Governo, em concreto o Ministério da Saúde, anunciou muito recentemente a questão das vagas carenciadas para 2021, o número de vagas carenciadas para 2021, perceber se dentro destas vagas carenciadas ou noutras medidas, enfim, de apoio à fixa de profissionais, está incluída a questão da pedopsiquiatria nesta região Alentejo, ou melhor, nesta grande região Alentejo e Algarve, que são duas, na verdade. A terceira pergunta tem a ver com o PRR. É verdade que o PRR tem uma secção específica sobre saúde mental. Nós saudamos isso, como é óbvio. É verdade que está previsto no PRR um valor para saúde mental que não esteve previsto em anos anteriores, mas isso, na verdade, não nos deve deixar descansados ou particularmente triunfalistas sobre a saúde mental, porque eu creio que, em comparação, isso só mostra que durante muitos anos nunca houve investimento mínimo na saúde mental, e já agora o PRR também é para vários anos, é um programa há vários anos. Vou terminar, peço desculpa. Pensei que era 4 minutos, peço desculpa. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar muito rapidamente é se nas regiões, neste caso em particular do Alentejo e do Algarve, já se está a preparar a contratação de profissionais para garantir que o que está previsto no PRR não são apenas projetos-piloto muito compartimentados no tempo, e se se está a preparar a forma de se executar de forma rápida, com autonomia administrativa e financeira, as verbas que estão previstas para a saúde mental. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Coordenadora. Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, Dr. José Rubal, Dra. Ana Matos Pires, Dr. Paulo Morgado e, na sua pessoa, os restantes membros da equipa que o acompanham. De facto, nós estamos a viver um momento particularmente difícil para todos e, em particular, para aqueles que são mais suscetíveis de poder enfrentar uma situação de distúrbio e perturbação mental. Nós sabemos que, em situações de crises sociais, os problemas relacionados com situações de doença mental, seja ela aguda, mais leve ou mais grave, são muito frequentes, aumenta a sua prevalência. A pandemia veio acrescentar desigualdades consideráveis. Nós também percebemos que existe uma correlação direta e muito forte entre aquilo que é o empobrecimento, aquilo que é o desemprego, a falta de esperança das pessoas no seu projeto de vida e o acontecimento da doença mental. Em relação à questão do suicídio, já aqui foi falado, só para dizer, ainda este fim de semana, em Mértola, estive em Mértola na segunda-feira a visitar o Conselho de Mértola, ocorreu mais um suicídio lamentável. Naturalmente que o nosso Alentejo, em particular o Distrito de Beja, também tem aqui esta crónica problema, dificuldade, que importa responder, e que naturalmente também existe aqui, ainda que estejamos perante uma situação pandémica, existe todo um déficit estrutural nesta área que muita gente chama de parente pobre da saúde, mas que, de facto, se hoje estivessem resolvidas, teríamos outras condições para enfrentar esta pandemia. E nesse sentido, já muitas das questões que eu tinha pensado em levantar, algumas foram respondidas pelos seus doutores, mas outras também já foram questionadas, mas quero deixar aqui 2 ou 3 questões. Naturalmente que nós defendemos que a prevenção faz-se nos cuidados de saúde primários, deve haver um reforço dos cuidados de saúde primários a todos os níveis, recursos humanos, principalmente recursos humanos, pois a saúde mental carece essencialmente de recursos humanos, mas nas questões da pandemia, o que se verificou também, e numa fase inicial, e julgo que ainda acontece, muitos dos profissionais que ficaram a trabalhar em teletrabalho até nem tiveram que utilizar os seus próprios telemóveis, porque nem telefone lhe foi dado para poder contactar as pessoas e as famílias. Portanto, isto são situações que nós devemos atender, até porque não é necessário um investimento muito grande para se dar condições de trabalho a estes profissionais que ficaram em casa. Mas, tendo em consideração os efeitos da pandemia, tendo em consideração que os planos regionais serão entre 2021 e 2023, a questão que faço é se já está a ser feito algum levantamento de forma a que possa ser ajustado aquilo que estava planificado, porque é de admitir que, naturalmente, a pandemia possa vir produzir alterações para as quais não se estava à espera, não estava planeado, e então é necessário novo diagnóstico e novas medidas e respostas.
Para terminar,
depois, para terminar, o que tem a ver com o PRR. Esta dita mini-bazuca para a saúde mental, que se concretizasse até é bastante significativa, foi lançado o ISCO da criação de uma unidade de missão com autonomia financeira e administrativa para responder a isto. E aquilo, a questão que faço, estando aqui duas duas ARS, em presença de duas ARS, é se consideram que é mesmo necessário criar mais uma estrutura, com os custos que venha a ter, para concretizar aquilo que já temos entidades, estruturas do próprio Serviço Nacional de Saúde que possam responder a essas necessidades.
Obrigada,
e, nomeadamente, se as ARS têm ou não competência para monitorizar, fiscalizar, acompanhar e executar o plano, ou se precisam de perder a sua, as suas competências nesta unidade. Nós não acompanhamos esta criação de mais uma unidade. Queríamos deixar aqui estas questões, porque já existem muitas
Muito
estruturas,
obrigada.
Mais uma estrutura ainda vem complicar mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Não havendo mais senhoras e senhores deputados inscritos para a primeira ronda, passo então a palavra à RS do Alentejo. Tem 6 minutos para responder.
Muito boas tardes, Ana Matos Pires, Coordenadora Regional da Saúde Mental do Alentejo. Boas tardes a todas e a todos. Obrigada por esta oportunidade.
Doutora Matos Pires, só um bocadinho, está bem? Só para eu rapidamente fazer aqui duas outras observações e depois passaria então à doutora Ana Matos Pires. Uma das observações tem a ver com o suicídio e o impacto que eventualmente esta situação teve. Eu penso que a doutora Ana Matos Pires, através do observatório, tem uma leitura mais precisa sobre esta matéria. Referir que a 15 de março de 2020 se efetivou efetivamente a intervenção em saúde mental para os doentes, familiares e profissionais que trabalhavam e que tiveram e que sofreram, digamos assim, o contexto Covid. Chamar também a atenção que a equipe comunitária pedopsiquiatria, neste momento, que só existe em Évora. Neste momento, eu identifiquei o conjunto de profissionais que estão adscritos a esta equipe e neste momento estou em discussão com os cuidados sobre primários para gerirem da melhor forma, com maior eficiência, as intervenções que são pretendidas. E agora, passaria então à doutora Ana Matos Pires. Muito obrigado.
Ora, então, renovados os votos de boa tarde, eu vou tentar ser o mais rápida e sucinta para tentar dar resposta a todas as questões que foram colocadas e vou responder pela ordem que foram também colocadas pelos senhores e senhoras deputadas. Começar com uma nota positiva para dizer que acabou de sair hoje o despacho das vagas carenciadas para o país e que as duas únicas vagas carenciadas para a Psiquiatria da Infância e da Adolescência são exatamente para o Alentejo e o Algarve. A primeira delas para o Hospital do Espírito Santo em Évora e a segunda para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Uma nota positiva e de esperança. Em relação à questão da escassa autonomia e de capacidade decisora, e isto de certo modo responde também à última questão do deputado João Dias, eu quero relembrar que não há nenhum órgão executivo na saúde mental, na estrutura e organização da saúde mental do país. E, portanto, aquilo que existe, e a saúde mental no país está organizado de uma maneira longitudinal, vertical e horizontal. No horizontal temos o Conselho Nacional da Saúde Mental, que é um órgão consultivo do Ministério da Saúde, e verticalmente o Programa Nacional para a Saúde Mental, que é um programa prioritário do DGS, e nenhuma destas estruturas tem, de facto, nenhuma autonomia executiva. E, portanto, a ideia de resto vem ao encontro daquilo que está escrito no velho Plano Nacional de Saúde Mental, que é o alerta para o escasso grau de autonomia e de capacidade de decisão das estruturas responsáveis pela implementação do Plano Nacional de Saúde Mental e, portanto, dos planos regionais de saúde mental para cada região. Desse ponto de vista, obviamente que faz muito sentido, enquanto coordenadora regional e também enquanto assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental, a existência de uma estrutura, não sei se lhe chamaria a unidade de missão, mas seguramente de uma estrutura que tenha essa capacidade executiva, porque é uma das limitações importantes que a saúde mental tem tido ao longo destes anos todos. De que forma é que o Programa Regional para a Saúde Mental do Alentejo está articulado com o Plano Nacional para a Saúde Mental? Está completamente articulado, como não podia deixar de ser. O Alentejo tem pela primeira vez um Programa Regional para a Saúde Mental, que, enfim, que já foi elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico da ARS Alentejo e já foi homologado pelo Conselho de Administração da ARS Alentejo, vai agora ser sujeito ao Conselho Regional de Saúde Mental e é um plano exatamente previsto para o triênio 2021-2023 e, portanto, responde naturalmente também, ou tenta responder naturalmente também à atual situação pandémica. Foi feito tendo já como presente as consequências da atual situação. As carências são enormes e, portanto, foi nosso entender que o melhor seria focalizarmos em quatro grandes áreas, que são elas a doença mental grave, o desenvolvimento de estratégias para a demência, e eu relembro que não existe um plano nacional de demências, que as demências não estão, enfim, não estão previstas nas respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental e, portanto, do ponto de vista regional, a carência nacional faz-se sentir de uma maneira particularmente importante numa região como a Alentejana, que cerca de 25% da população tem mais de 65 anos. Mas para não perder desenvolvimento de estratégias de apoio a doenças mentais graves, com articulação com os cuidados de saúde primários e os cuidados continuados integrados de saúde mental, estratégias dirigidas à demência, estratégias dirigidas à doença mental, enfim, à prevenção do suicídio, sobretudo à prevenção do suicídio, mas também e sobretudo estratégias que nos permitam conhecer o fenómeno. Nós não podemos desenvolver boas estratégias de prevenção, seja do que for, se não os conhecemos. E, de facto, neste momento, todos nós sabemos que a taxa de suicídio no Alentejo é cerca de 2 vezes a nacional, de uma maneira consistente, desde há muitas décadas, mas se me perguntarem tecnicamente quais são, enfim, as razões, eu não vos sei dizer, nem eu nem ninguém, porque não está estudado. É caro estudar estas coisas, os dados epidemiológicos são os finais, o suicídio é um comportamento felizmente raro, é um grave problema de saúde pública, não pela quantidade de atos suicidas, mas pelas implicações do suicídio, morre-se e acaba-se, não há rigorosamente mais nada a fazer, e portanto, nós, para desenvolvermos boas estratégias e boas respostas, precisamos conhecer muito bem os fenómenos. E para isso, precisamos desenvolver estudos muitíssimo bem feitos, que são caros, e que só depois disso é que faz sentido deixarmos de achismos e de andarmos a tentar tapar buracos para um fenómeno que nós não conhecemos. E isso é outra das áreas que o plano...
Doutora Ana Matos Pires, já vamos em 7 minutos.
Ui, meu Deus do céu.
Mas ainda vai ter outra ronda, ainda vai ter outra oportunidade para responder. Ainda vai ter outra oportunidade, pode ser?
Pronto, então se calhar para já calma, é isso?
com todo o respeito e com todo o gosto em ouvi-la e cumprimentá-la, sim, e depois nós voltaremos, está bem, doutora Ana Matos Pires? Muito obrigada. Passava então a palavra à ARS do Algarve, disponham do tempo, como entenderem, na distribuição de tempo entre vós e têm 6 minutos, por favor.
Então, boa tarde a todos. Maria de São Maria do Carmo, coordenadora regional da saúde mental da região do Algarve, e quero agradecer esta oportunidade de falarmos sobre o nosso Algarve. Claro que tentar responder a todas as perguntas que foram efetuadas é um pouco difícil, responder com clareza a todas. Vou tentar ser o mais rápida possível, não vou repetir, concordo perfeitamente com algumas questões que a minha colega coordenadora, a doutora Ana Matos Pires, já disse e, portanto, não vou repetir, porque há aqui grandes semelhanças entre as regiões. Vou começar aqui por esta primeira questão muito particular da solidariedade dos períodos, quais são as questões, estas particularidades, até porque é uma das grandes preocupações aqui no Algarve, da nossa prática, realmente, porque vivemos do turismo e, portanto, a grande repercussão económica sentida na nossa comunidade vai refletir-se, obviamente, na saúde mental da nossa comunidade. Neste aspecto, claro que a primeira questão é que nós não conseguimos e não podemos resolver os problemas que estão de base, mas o que nós, como serviços locais de saúde mental, estamos a fazer é realmente fazer uma grande sensibilização da população e temos-o feito através até da rádio, temos feito alguns programas na rádio para sensibilizar a população a procurar ajuda. Neste momento o importante é que as pessoas procurem ajuda com sintomatologia ainda leve, não se deixem arrastar, procurem os cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários dão resposta o que é necessário, o que é possível, e o que não é possível são referenciados para as nossas consultas. Tenho a dizer que temos uma boa articulação com os cuidados de saúde primários e que damos uma resposta o mais célere possível. Não temos lista de espera em termos de consulta e, portanto, a nossa população, procurando o seu médico de família, chegará rapidamente à consulta especializada de psiquiatria. Isto nesta faixa concreta e muito preocupante no nosso Algarve. Também nos preocupa muito, pelas particularidades da nossa população, a questão do suicídio, como já falou a doutora Ana Matos Pires. Nós somos a seguir logo ao Alentejo, portanto temos taxas elevadíssimas de suicídio e, portanto, também o nosso trabalho de grande sensibilização da população para procurar ajuda, que esta é a grande questão, onde nós temos que lutar, é realmente na literacia e na sensibilização de procurar ajuda, reduzindo o estigma da saúde mental. E, portanto, esse é o nosso grande trabalho em termos até de plano e em termos regionais, a sensibilização da população para a procura da ajuda, porque as ajudas estão articuladas. Nós temos a articulação entre os cuidados de saúde primários e os serviços locais de saúde mental feita, elaborada, quer para a crise, que fizemos-a em tempo de crise e que resultou, demos resposta a todas as situações, e neste momento essa articulação continua através das equipas de saúde mental comunitárias, que são equipas multidisciplinares, e aproveito para ir logo para a segunda resposta. Neste momento toda a região do Algarve tem, todos os concelhos têm equipas de saúde mental comunitárias. Tenho a dizer que são equipas multidisciplinares. A grande diferença que podemos aqui constatar e equacionar com estas equipas piloto que estão a ser constituídas é que têm a ver com recursos humanos. Nós temos equipas multidisciplinares em todos os concelhos, mas não em todos os dias da semana. Estas equipas pilotos vão permitir-nos estarmos na comunidade todos os dias da semana. Portanto, aqui é uma questão de recursos, a grande diferença. O trabalho que se tem estado a fazer, nós já o temos feito em toda a região, quer no Barlavento, quer no Sotavento. Faltava-nos exatamente apenas uma equipa para comatar dois concelhos, Portimão e Lagoa, que neste momento corresponde à equipa projeto que está já a dar resposta. A equipa de saúde mental infantil está a ser constituída, uma vez que está a contratualização em fase de andamento, e temos o handicap do pedopsiquiatra. Concretamente, como já disse o Sr. Presidente, nesta região nós temos um pedopsiquiatra apenas com 20 horas de trabalho para dar resposta a toda a região algarvia. Portanto, essa é a nossa posição. Em relação aqui à questão de percebermos se já há repercussão da saúde da pandemia na população, eu penso que temos uma percepção de algum agravamento de alguns quadros, nomeadamente das ansiedades e da depressão. Quero dizer que foi o nosso trabalho, e isto foi um trabalho equacionado por todas as coordenações regionais a nível nacional, em que houve numa primeira preocupação uma grande proteção dos nossos doentes. E, portanto, a doença mental grave era a nossa grande preocupação, salvaguardar o agravamento desses doentes. E, portanto, durante toda a pandemia, foi dado um grande apoio telefónico e às famílias para que não houvesse agravamento. Não esquecer que todos os tratamentos injetáveis na comunidade não foram suspensos, foram continuados. Todas as visitas possíveis aos doentes na comunidade também não foram suspensas. E,
para terminar, senhora doutora.
Como já foi dito, as teleconsultas também aumentaram. Para terminar, a questão nós temos também em relação à demência, é uma das prioridades e temos pedido para a abertura de uma unidade de tratamento da demência no serviço municipal.
Muito obrigada. Muito obrigada. Ainda vamos ter outra ronda e ficam também com mais tempo a poder responder às respostas que não puderam dar na primeira. Então, iniciamos a segunda ronda e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, agradeço. Só para dizer que a única ditadura que sobra nesta casa é mesmo a ditadura do tempo. E, portanto, eu, para não fazer mais questões, prefiro que respondam a todas as que já foram colocadas e a parte do tempo que não irei utilizar pode ser distribuída irmamente por cada uma das ARS. Obrigado mais uma vez pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Aragão. Terei o cuidado de distribuir irmamente os tempos que aqui sobram. Tenho inscritos para a segunda ronda. O Sr. Deputado João Dias, pergunto-lhe se quer intervir. Quer? Então, tem 2 minutos, Sr. Deputado. Sim, porque o Bloco de Esquerda e o PSD não se inscreveram. Distribuímos também o tempo. Vamos lá. Não, mas ninguém lhe dá o tempo, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado continua com 2 minutos. ARS, é que os nossos convidados, é que nós podemos dar mais um bocadinho de tempo. Vamos lá. Sr. Deputado, 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Realmente, a mesma dificuldade que os nossos convidados têm, também nós temos, porque... Eu não estou a aparecer aqui na imagem, mas já aparecerei. Está aqui esta. Nós também temos, e o tempo passa depressa, e também ficaram algumas questões, mas... Por colocar, mas já que falei nesta questão do PRR e que ficou aqui respondido, o que eu identifiquei é que o que falta, de facto, é autonomia administrativa e financeira. Não é que se crie outra unidade, outra estrutura, porque já existem estruturas, o Conselho Nacional da Saúde Mental, temos o Programa Nacional de Saúde Mental, que tem um diretor, que tem competências, naturalmente consultivas e de acompanhamento, mas o que falta é que seja identificada qual é a estrutura que já existe, que tenha capacidade de autonomia, até mesmo outras estruturas do próprio Ministério que possa fazer esse acompanhamento. Aliás, o PCP, até estarão recordados, o PCP apresentou um plano de emergência para a saúde no âmbito da resposta à pandemia e onde defendeu um aumento da dotação global para a saúde mental. E também a autonomia dos hospitais, que há tanto tempo que defendemos o reforço da autonomia dos hospitais. Ora, isto é um caminho que é preciso fazer-se e que o problema que temos aqui e que quero colocar é se o PRR vem responder aos problemas principais, que é dotação de profissionais. Se o PRR vai permitir dotar, quer os cuidados de saúde primários, quer os cuidados diferenciados, de profissionais e que lá fiquem alocados para respondendo às suas carências. E o que me parece que o PRR não está desenhado para responder a essa principal lacuna. E, portanto, é aqui o problema, é que mesmo que exista uma estrutura, seja ela qual for, não responde ao problema de fundo. E a outra questão que eu quero colocar, e basta nós irmos à internet, e, por exemplo, em relação à questão do Algarve, se nós colocarmos na internet pedopsiquiatras Algarve, nós identificamos logo 4 ou 5 estruturas privadas que têm pedopsiquiatria. E a questão que faço é: que outras medidas podemos nós criar para permitir fixar no Serviço Nacional de Saúde profissionais, porque aqui é que nós entendemos que deve haver uma valorização das carreiras,
uma dedicação exclusiva,
e isso é um trabalho que é preciso fazer, mas gostaria de ouvir outras respostas, que outras formas é que o serviço público pode encontrar para fixar profissionais.
Muito bem.
E o Algarve, apesar de ser litoral, vive das mesmas dificuldades, vive o Alentejo e o interior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, passava a palavra à RS Alentejo, doutora Ana Matos Pires. Passo-lhe a palavra, 6 minutos e meio. Doutora Ana Matos Pires, está sem som. Liga o som, por favor.
Opa, peço desculpa.
Já está? Okay.
Muito obrigada, vou tentar ser mais eficaz do que fui anteriormente e agradecer o tempo que me foi dado extra. Continuando enfim, a sequência de perguntas que me tinham sido feitas, eu acho que é importante sublinharmos que nós não vamos todos adoecer. A pandemia vem trazer consequências importantes a nível da saúde mental e eu julgo que não se coloca sequer a questão em termos regionais. Há 3 estudos nacionais neste momento a decorrer e eles apontam para um efeito negativo sobre o adoecer mental, em particular nos jovens, e felizmente, sobretudo à custa de patologia reativa da linha ansiosa e depressiva e de alteração do sono. E portanto, a região Alentejo e a região Algarve acompanham completamente isto que se está a passar no país todo. Eu estou bem mais preocupada com o que aí vem, com as consequências sociais, as implicações que vão ter as consequências sociais da pandemia sobre o adoecer mental e a saúde mental, e portanto prevejo que a situação ainda se vai agravar mais. Dito isto, é óbvio que há e é necessário que se mantenham atitudes ao nível preventivo e ao nível da resposta. Em relação particular aos profissionais de saúde, dizer que no Alentejo há um projeto piloto e pioneiro no país todo, que começou a desenvolver-se na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e que neste momento está em fase de alargamento para as outras regiões do Alentejo, que é uma equipa de psiquiatria do trabalho, exatamente direcionada aos profissionais de saúde da USBA, e que eu acho que é uma boa prática que o próprio Programa Nacional para a Saúde Mental quer tentar implementar para o país todo. Quantas equipas de saúde mental existem no Alentejo? De acordo com o atual projeto piloto, 2 novas, uma de infância e adolescência em Évora, uma de adultos em Beja, já completadas, com exceção do pedopsiquiatra para a equipa de Évora, porque, como o despacho determina, ele deverá ou ela deverão entrar por via do concurso para recém especialistas, que imagino que se abrirá no país inteiro no próximo mês, e também a contratação de um enfermeiro especialista que não está completado para a equipa comunitária de infância e de adolescência de Évora. Quantas é que serão necessárias? Tentar explicar que as equipas a saúde mental comunitária e a psiquiatria comunitária é a estratégia mundialmente aceita e de boas práticas para intervir no ambulatório psiquiátrico e de saúde mental. Portanto, as equipas comunitárias são, desde há muito, a estrutura que deve existir a nível nacional para estruturar o acompanhamento ambulatório de tudo o que é um serviço local de saúde mental. E, portanto, existem neste momento equipas coxas, porque os recursos humanos não são os desejados, mas obviamente que, e como o Dr. Rubaldo dizia há bocadinho, se compararmos 2015 com 2021, muita coisa mudou, não tanto quanto aquela que nós gostaríamos, e sobretudo terem atenção que há bastante, sobretudo profissionais médicos no Alentejo, que estão em prestação de serviço e com horários reduzidos. Mas, de uma maneira geral, está neste momento implementado um modelo de ação moderno e boas práticas clínicas naquilo que é o ambulatório psiquiátrico e de saúde mental. Não há nenhuma equipa móvel de demências, como não há em nenhum sítio do país. Não há respostas hospitalares psiquiátricas no Alentejo, existem apenas dois hospitais psiquiátricos neste momento no país inteiro, o Magalhães Lemos e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Tudo o resto são serviços locais de saúde mental integrados em hospitais gerais, e deste ponto de vista o Alentejo tem um gravíssimo problema, que é o litoral alentejano. O litoral alentejano não tem um serviço local de saúde mental. O serviço local de saúde mental não se faz só com psiquiatras. O litoral alentejano tem três psiquiatras e não tem serviço local e não tem mais nenhum profissional que possa desenvolver. E é um dos propósitos do atual Programa Regional de Saúde Mental. Quanto à história do tratamento de ansiedade e depressão, como é que estamos no Alentejo? Estamos à espera que, tal como acontece no resto do país, que seja implementado aquilo que está previsto no PRR, não do lado da saúde mental, mas do lado dos cuidados de saúde primários, que é uma estratégia de intervenção em patologia mental minor, leia-se patologia ansiosa e patologia depressiva, com uma estratégia de intervenção perfeitamente definida e muito orientada para uma abordagem inicial de apoio psicoterapêutico, e só depois encaminhamento para os serviços especializados, se assim for necessário. O impacto da pandemia que o Moisés Ferreira questionou, eu já respondi que de facto são os três estudos nacionais que superpõem-se, e não há diferenças regionais quanto a um efeito negativo sobre a saúde mental geral. Relativamente às teleconsultas e às videoconsultas, o Alentejo não teve nenhuma possibilidade, nenhuma, zero, e foi com um esforço acrescido enorme que se manteve o apoio à população, porque nenhuma das quatro estruturas do Alentejo, do lado da saúde mental, teve possibilidade de fazer acompanhamentos por videoconsulta, e de facto as teleconsultas foram também muitas vezes feitas à custa dos telefones dos próprios profissionais. Números. Pedopsiquiatria, Alentejo, uma pedopsiquiatra na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em Beja, uma pedopsiquiatra no Hospital Espírito Santo, em Évora, atualmente em licença de parentalidade. Não existem mais pedopsiquiatras no SNS, no Alentejo todo. O dinheiro que esperemos que aí venha em termos de PRR é objetivamente pouco para as necessidades, imenso para nós, saúde mental, se nos lembrarmos que o último investimento, estão previstos 85 milhões, se nos lembrarmos que o último investimento desta ordem de grandeza dos milhões foi em 2009, com 5 milhões de investimento em vários projetos piloto que então se desenrolaram.
Portanto, para terminar, doutora.
Muito bem, então, só para terminar, insistindo na resposta ao deputado João Dias, aquilo que eu chamo, neste caso, eu não faço questão, ao contrário do que acontecia com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não faço questão de lhe chamar estrutura de missão, até lhe posso chamar verrenheque, mas é preciso, de facto, uma estrutura com capacidade executiva, e ela não existe na saúde mental. E depois, o PRR, de facto, não prevê, como os senhores deputados sabem, dinheiro para recursos humanos. Isso não prevê, de facto.
Muito obrigada, senhora doutora Ana Matos Pires. Passava então a palavra à ARS do Algarve. 6 minutos e meio. Façam favor.
Boa tarde, senhores deputados. É só para... Pronto, a senhora coordenadora regional do Alentejo já disse aquilo que também eu ia dizer em relação ao PRR. O PRR, de facto, tem previsto um conjunto de verbas para a saúde mental, e ainda bem, são muitos milhões, mas o PRR apenas paga despesas de investimento, não paga despesas correntes nem recursos humanos. Desde logo, cria aqui uma dificuldade adicional, que tem que ser criada e que tem que ser dada uma resposta da parte daquilo que são as estruturas nacionais, do ponto de vista da contratação de recursos humanos para operacionalizar as estruturas que estão previstas a nível central e regional, não só apenas na área da saúde mental, mas também nas outras áreas. Dizer que concordo que devem ser valorizadas as carreiras, portanto, esse é um aspecto determinante para fixar os profissionais nas regiões mais periféricas, igual Algarve, apesar de ser litoral, também é uma região periférica, portanto, quer o Algarve, quer o Alentejo, como todo o interior,
precisam disso e, no fundo, todo o SNS precisa que se valorizem as carreiras dos nossos profissionais, dando-lhes melhores condições para que eles se fixem no SNS e possamos dar melhor resposta às situações. Passo a palavra agora à doutora Maria Bocardi e depois à doutora Natasha para comportarem aqui as respostas.
Já respostas já foram dadas, outras ainda faltam. Penso que houve aqui uma questão que foi levantada, que foi dos profissionais de saúde e que ainda não falamos deles e que não nos podemos esquecer. Também os serviços locais de saúde, dentro dos seus planos de contingência em relação aos planos de catástrofe, de resposta à catástrofe da pandemia, tiveram a grande preocupação, paralela ao tratamento dos utentes, mas a grande preocupação de dar respostas para os profissionais de saúde, nomeadamente abrir consultas, quer presenciais, quer teleconsultas, de psiquiatria e de psicologia, isto em toda a região algarvia, desde o início. Se na primeira vaga nós estávamos muito preocupados, de facto, com a reação que as pessoas estavam a ter, os profissionais, de medo de serem contagiados, portanto, tudo isso foi tido em linha de conta, dando este apoio. Nesta segunda e na terceira vaga, digamos assim, nós também estávamos muito sensibilizados para os nossos profissionais de saúde, no sentido já do desgaste e da exaustão. E nesse sentido foram implementados programas específicos para além das consultas presenciais, duas vezes por semana, com 3 horas cada dia. Também desenvolvemos algumas atividades, nomeadamente de relaxamento, em horário compatível com a saída de trabalho e também um horário intra-trabalho, portanto dentro do trabalho, exatamente para que os profissionais, numa fase já de exaustão, pudessem usufruir deste relaxamento para combater a exaustão, porque o que nós, e foi muito discutido e é muito discutido, como se a pandemia veio aumentar o burnout dos nossos trabalhadores, o que é facto é que o que nós constatamos é que realmente há burnout, há cansaço, há exaustão, mas as pessoas não abandonam o trabalho, o que é característica, é uma característica sintomática, digamos assim, do burnout. Portanto, os nossos trabalhadores de saúde, por mais exaustos que estejam, não abandonam o seu, não querem meter baixa e também têm ainda algum estigma em procurar ajuda. Portanto, nós também estamos numa sensibilização dos profissionais de saúde para realmente procurarem ajuda, para não se sentirem estigmatizados, para procurarem ajuda o mais cedo possível, para não entrarem em cansaço e em exaustão. E nesse aspecto, mantemos os programas de atividades para os profissionais de saúde, quer também, no caso concreto do Serviço de Portimão, para a própria equipa de psiquiatria. E agora passo a palavra à doutora Natasha, psicóloga, para abordar aqui algumas questões do que está ainda nos planos para a psicologia.
Muito breve, acho que já não tenho tempo para isso e acho que se calhar...
Tem ainda um minuto e meio.
Um minuto e meio, vou tentar só aqui, boa tarde em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade e se calhar aquela pergunta que me parece que é mais cara e que vou tentar responder, sinceramente já não sei quem é que a fez, mas tinha a ver com, se calhar fizeram vários, tinha a ver com a questão da saúde mental infantil e da dificuldade de resposta a este nível. E queria só aqui enfatizar um bocadinho aquilo que o nosso Presidente já falou, dos grupos de apoio à saúde mental infantil, que são os GASMIS, que é um programa regional. Enquanto o SNIP, a Intervenção Precoce, é um programa nacional e que existe em todas as ARS, o GASMI efetivamente só existe nesta ARS. É um programa que não tenho num minuto e meio de qualquer possibilidade de explicar, mas que tem grandes vantagens porque tem a ver com uma verdadeira integração de cuidado, de integração de cuidados, exatamente, portanto, em que foram criadas equipas multidisciplinares. Estas equipas multidisciplinares existem, estão em funcionamento há cerca de 20 anos, que trabalham com o apoio da pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia. E nesta articulação, com a supervisão da pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia e as equipas no terreno multidisciplinares, constituídas por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, médico de família e enfermeira, com o apoio do pedopsiquiatra à distância, mas que está connosco a discutir casos concretamente e que faz parte da equipa dessa forma, temos conseguido dar aqui uma importante resposta. E penso que era o deputado do PCP que fazia precisamente esta questão: o que é que se pode fazer pela carência que existe em termos da pedopsiquiatria. Este tem sido claramente uma mais-valia e um programa que tem ajudado a darmos alguma resposta. Claro que na área da saúde mental a resposta é sempre pouca, e aquilo que importa, se calhar, obviamente, que
a contratação
é extremamente importante, mas é trabalharmos muito mais nas articulações e na verdadeira integração de cuidados, não é? Porque aí é que iremos conseguir maiores respostas. E pronto, não tenho mais tempo, portanto, acho que era importante que tivessem conhecimento disto.
Muito obrigada.
A própria intervenção precoce funciona de forma diferente no lugar pela existência de verme.
Muito obrigada. Se entenderem, porque sinto que ficaram, parece-me sentir que ficaram com algumas informações que quiserem dar, se quiserem e entenderem, enviar por e-mail, teremos todo o gosto em receber e depois terei o cuidado de distribuir por todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, terminamos então a audição, a RS Alentejo e a RS Algarve. Agradeço a cada um dos seus representantes e suas representantes que aqui estiveram connosco a partilhar. Agradeço a disponibilidade, a compreensão também por estes tempos que, enfim, que nos condicionam, mas que foi muito útil, foi muito agradável também podermos ter este momento de partilha e de melhor conhecimento daquilo que é e são as vossas realidades, que são também as nossas. Muito obrigada, tenham um bom resto de dia e com certeza que nos havemos de encontrar e de continuar a conversar e a fazer esta ponte tão importante para nós como para vocês, que é melhorarmos aquilo que é a saúde mental de todos os portugueses. Muito obrigada e tenham um bom resto de dia. E agradeço também a presença dos senhores e senhoras deputadas, a quem informo que, como sabem, temos dois feriados pela frente. Portanto, as próximas, terminamos agora as audições a todas as ARS, seguem-se agora as audições às ordens. Portanto, nós depois, em conjunto com os serviços, havemos de articular as próximas datas e depois faremos chegar, como é normal, por convocatória. Muito obrigada, bom resto de dia.
Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada, até já. Obrigada, muito obrigada.